Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
O governo federal anunciou recentemente, né, tanto o presidente Bolsonaro como também o ministro da Economia Paulo Guedes, que vem aí um Bolsa Família turbinado que pode chegar até R$400. Para falar sobre o assunto, né, o que pode ocorrer aí com a nossa economia, com esse dinheiro aí colocado no mercado, eu estou ao telefone com o nosso querido Valdir Alencar, que é especialista em banco de varejo, também especialista em economia, e também falasse um pouquinho daqui a pouco sobre a taxa Selic, que está aí para ser anunciada a nova taxa nessa quarta-feira. Valdir, meu irmão, bom dia.
Bom dia e toda a população da nossa região, Roberto.
Pronto, Valdir, muito obrigado aí pela sua atenção mais uma vez, pela gentileza de sempre nos atender. Eu gostaria de saber, Valdir, aí, de onde é que o governo vai arranjar dinheiro para pagar um Bolsa Família aí turbinado como esse, que pode passar de 192, que era o que era, é atualmente, né, para R$400 em tempo de pandemia, Valdir Alencar.
Roberto, na realidade, eu vejo o Brasil como uma exceção no mundo, tá? Eu nunca vi um país, né, e também não tiro a razão da gestão pública, gestão pública federal, porque nós chegamos num ponto, né, de um desinvestimento violento na educação ao longo da formação do país, aí nos últimos, principalmente nos últimos 30 anos, que levou as pessoas a não prosperarem. Então, quando eu não tenho educação, eu não prospero, a tendência é eu chegar nesse ponto de precisar que alguém me dê a mão. E aí, o governo, ele cria o maior programa de transferência de renda do mundo, né? Eu chamo assim do mundo, né? O governo, ele vai ajudar a sociedade para que ela se recomponha dentro dos níveis de renda, né, e volte a ser um ser humano, a ter uma família, que haja produtividade e você saia desse Bolsa Família. O Bolsa Família não quer dizer que ele vai ser eterno para você. Ele trabalha com o intuito e você recebê-lo provisoriamente, e você daqui a pouco ter para o governo. Muito obrigado pela sua atenção, mas hoje eu tenho condições de produzir mais, e eu voltei ao meu trabalho, criei a minha empresa, e a partir de agora eu não preciso mais do Bolsa Família. Quando você fala, Roberto, sobre de onde vai sair esse dinheiro, né, a gente sempre gosta de relembrar para a população que o governo é como a minha casa, como a tua, como a casa de quem mora na rancharia, qualquer lugar do Brasil. Ele tem receita, do que ele apura com impostos, e ele tem despesas, do que ele paga de folha de pagamento, né, de funcionalismo, de custos diários, aqueles custos fixos, e ainda tem que segurar 72 mil polícias do Brasil e seus empregados. Então, isso realmente pesa muito, e o governo acaba, digamos, pagando dívidas mais do que o que ele recebe. E aí, e o que é que acontece? Ele emite dívidas no mercado para eu comprar, você comprar, ele me paga juros, né, para poder cobrir esse rombo que falta entre a despesa e a receita. Especificamente nesse novo Bolsa Família, né, que vai ter inclusive uma mudança para o nome com o Auxílio Brasil, tá? O governo, ele achou ali uma brecha nos precatórios. Não sei se você deu uma entrada nesse processo aí. O governo achou uma brecha nos precatórios. O que são precatórios? Precatórios é quando as pessoas entram com ação contra o governo, uma ação pública, um dano ou algo a receber, e o Ministério Público dá o ganho de causa para aquele cidadão. O governo, ele não é obrigado a pagar na hora, ele tem um prazo para pagar isso. Então, o governo tem bilhões de valores também a pagar à sociedade de precatórios. O que é que o governo está propondo nessa medida provisória? O governo está dizendo o seguinte: olha, eu vou pagar os precatórios parcelados em tantos anos. Então, quando o governo sugere pagar os precatórios parcelados em, digamos, em 10 anos, vai ter uma sobra aí uma sobra que pode, inclusive, ser transferida para a sociedade que usa o Bolsa Família, Roberto.
Eu entendi, Valdir. Então, não é possível que ainda vai ter político contra uma medida provisória dessa. Agora, o danado é que já estão mexendo aí no STF e que podem exigir que o governo pague esses precatórios aí de uma vez só. Aí quebra o Estado, quebra a economia, porque o governo vai ficar engessado, né? Os gastos já vão ter todos direcionados e vai investir como, né, Valdir?
É verdade, Roberto, porque você falou muito bem aí, cortando a sua colocação, porque quando eu falei ali atrás de despesas e receitas, esse rombo que nós temos hoje de 5 trilhões de dívida pública mobiliária interna, aí você está me dizendo, e como é que eu invisto? Como é que eu faço Transnordestina? Como é que eu levo água para o povo através dos canais do São Francisco? Como é que eu faço as ferrovias? Como é que eu cuido da infraestrutura? Como é que eu cuido de um país que mais de 50% da população não tem saneamento básico? De onde é que eu tiro o dinheiro para fazer isso, né? Sabemos que se o governo tem uma pequena falha ali, né? Ora, se você está dizendo que tem gente remando contra uma medida provisória dessas, mas se eu der uma pequena pedalada ali, vão cortar meu pescoço, tá? Então, assim, tem que ter muito cuidado. A gente trabalha hoje com equipe, gosto muito de falar isso, altamente competente. Nós temos que lembrar que fora o Bolsa Família, o governo vem gastando bilhões de reais com auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, a previsão é de ser pago até outubro desse ano. Então, assim, como a previsão é de acabar o auxílio emergencial em outubro de 2021, o que é que o governo está querendo fazer? Ele está querendo enquadrar as pessoas que estão no auxílio emergencial desde que essas pessoas se enquadrem a receber o novo, né, o novo Auxílio Brasil, né, que seria o antigo Bolsa Família. Então, o governo ele vai pegar lá as letrinhas matemáticas e vai encontrar uma razão. O que é uma razão? A razão na matemática, na ciência econômica, não é a razão, a palavra falada. A razão é uma rúbrica para que eu possa utilizar esse dinheiro e pagar isso sem comprometimento extremo, né, do meu faturamento mensal, Roberto.
Nós estamos conversando com Valdir Alencar, especialista em banco de varejo, em economia. Bom, Valdir, vamos falar um pouquinho da taxa Selic, que deve ser anunciada aí a nova taxa hoje, quarta-feira, pelo Banco Central, né? Existe a expectativa aí de mais uma vez aumentar a taxa de juros aí cerca de 1%. Hoje está em 4,25%, se eu não me engano. E também a inflação ainda não deu aí sinais de enfraquecimento, de arrefecimento, né? Continua aí com muita pressão nos preços, né, nos supermercados. E também, Valdir, a questão dessa frente fria, geadas aí, que causou prejuízos no agronegócio, tudo isso também está pressionando aí a inflação. E a expectativa é essa mesmo? Vai subir os juros hoje, Valdir?
Roberto, muitas vezes a gente está vendo no Brasil, infelizmente, muita gente tentando levar para o mercado a desinformação, não é? Eu costumo dizer aqui em algumas reuniões que nós nunca precisamos de líderes como precisamos agora. Nós nunca precisamos de homens de bens, estadistas, como nós precisamos agora. O que é isso? É aquele cara que fala com transparência para a sociedade a realidade do que o mundo está passando, e não só o Brasil. A inflação, ela é galopante na Europa, na Rússia, na China, no Brasil, nos Estados Unidos, um pouco menos na China, tá? Mas ela aparece no mundo todo, né? A inflação americana, ela praticamente triplicou nos Estados Unidos, mas os caras estão segurando taxa de juros. Na Europa, ela triplicou. A Rússia hoje tem uma taxa de juros anual que supera 8%. A Argentina, eu não gosto dessa palavra, né, de coitado, não gosto disso, eu acho que todo mundo tem capacidade de reação, mas a situação da Argentina é de calamidade pública, né? E quem foi a Argentina na América do Sul? Eu quando eu tinha ali 14, 15 anos, a Argentina era a Paris da América do Sul, né? E a gestão pública destruiu a Argentina. Então, Nós temos que entender que nós temos uma grande gestão hoje no âmbito da nossa economia, e que a inflação ela é galopante no mundo todo. E outra, o que você me pergunta, ele fecha o que nós estamos falando lá no início. Os governos jogou dinheiro na economia, espraiou-se dinheiro na economia e as pessoas começaram a consumir. Quando eu consumo, quando a demanda é maior do que a oferta falta. Aí você pega um contratempo desse aí, né? Como você falou, um momento que nós estamos passando frio no Brasil inteiro, até aqui na Aripina, se você não tiver uma cobertura, um cobertor, você tá passando frio. E essa geada, ela começa a fraquejar a agricultura em alguns setores. O que pode também, claro, prejudicar no aumento de preços, porque acaba a oferta e a demanda continua aumentando. O que é que a gente sugere, meu amigo? Se um produto está caro, substitua por outro. Se carne vermelha está dando, tá ali sangrando, vai comer ovo caipira, né? Vai comer frango. Então, assim, a sociedade tem que saber jogar o jogo. Então, a inflação é que é o grande vilão nesse momento da taxa Selic no Brasil. O que é que é a taxa Selic? Repito, a taxa Selic é os juros que eu pago sobre a minha dívida interna. Ou seja, eu devo 5 trilhões de reais a investidores e eu pago 4,25 hoje, que é a Selic, tá certo? Lembrando que, antes do governo, vou ser mais claro para o povo entender, antes do governo do PT, o Brasil tinha uma dívida pública interna mobiliária em torno de 1 trilhão de reais. O PT entregou essa dívida com 4,3 trilhões de reais. O governo diminuiu essa dívida e chegou agora a 5 trilhões. Por quê? Porque ele teve que emitir recursos para o Pronamp, para o auxílio emergencial, para pagar Bolsa Família. Então, o governo ele não se omitiu. Ele fez a maior ajuda. Poucos países no mundo fizeram o que o Brasil fez para ajudar a sociedade. Mais de 100 milhões de pessoas foram beneficiadas, né, com o auxílio emergencial, juntamente com o Bolsa Família. Então, o Brasil está levando até outubro esses incentivos. Então, isso gerou inflação no país. Tá? Lembrando bem que o momento nosso, eu não vejo como difícil, Roberto, e população, porque antes da pandemia, a taxa de juros no Brasil era 4,5%. E nessa época, era a menor taxa de juros da história do país. Então, assim, nós estamos hoje em 4,25. Nós estamos, depois de quase 2 anos de sofrimento, nós estamos com folga ainda. É isso que a população tem que entender e se acalmar e colocar o pé no chão. Agora, com a inflação galopante aí, com previsão de fechar 2021 a 5,5%, o governo vai ter que ajustar a taxa de juros. Porque, senão, há um descontrole entre taxa de juros real no momento e a Selic. O que é que acontece? Se eu não ajustar, o investidor vende meus títulos e vai-se embora. Então, assim, a perspectiva, né, é de aumento de 1%. Esse raciocínio lógico, ele é unânime nos economistas brasileiros. Também concordo com isso. Então, o governo pode chegar aí a aumentar 1% a taxa de juros. Mas, como o governo tem surpreendido de vez em quando, fazendo até menos, nós temos que aguardar esse aumento da Selic aí, né? Que deve terminar em 2021 em torno de 5,5%, Roberto.
Vamos aguardar então. E aí, Valdir, depois volta aqui no nosso programa para a gente comentar sobre o novo aumento aí. Bom, Valdir, eu agradeço. E só lembrando que, para quem está achando a inflação aqui no Brasil alta, 5,5% ao ano, na Argentina é 50%. E lá na Venezuela um milhão por ano. Eu não sei nem como é que calcula um negócio desse, uma inflação dessa, lá na Venezuela. Olha, Roberto, eu tenho pena desse povo.
É verdade. Inclusive, está tendo fuga em massa da Argentina para o Brasil, né? Ninguém aguenta mais, né? Aquela visão, né, de você... um governo criar uma visão e tirar de quem prosperou para dar quem não prosperou, né? Isso é a visão hoje da Argentina. Então, o povo está fugindo para as fronteiras, está fugindo para o Brasil. O próprio presidente disse que não pode barrar, né? É uma questão humanitária, né? Tem que receber, eu também vejo por esse ângulo, mas eu, desde ali do meu começo profissional, eu sempre gostei de confrontar o Brasil, de me espelhar nos Estados Unidos, me espelhar na Europa, tá? Porque o Brasil na América do Sul, ele é um país realmente diferenciado dos demais países que são aqui nossos vizinhos, Roberto.
Valeu, Valdir, um abraço, meu irmão, até a próxima.
Grande abraço, fica com Deus, abraço a toda a população, estou à disposição, tá? Qualquer coisa pode me acionar, meu Instagram tá aí, o C Financeira VTV, lá tem meus contatos e com certeza pode contar comigo, Roberto, você e a nossa população aqui do Sertão do Araripe.
Um abraço, Valdir. Agora são 8 horas e 7 minutos.